Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Capitais da Amazônia têm manifestações em apoio ao governo Dilma.
Governador e vice do Amazonas recorrem ao TSE contra a cassação.
No Amapá, crescem os casos de malária em áreas indígenas.
E ainda, campeonatos estaduais da Amazônia chegam à reta final.
Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou o Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
A sexta-feira foi manifestações em algumas capitais da Amazônia, a maioria em apoio ao governo da presidenta Dilma Rousseff.
Mais detalhes ao vivo com a repórter Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Renata.
Olá, Luciano. Olá, Gláucia. Em Palmas, no Tocantins, cerca de 500 pessoas já estão reunidas na Avenida JK, em frente à Escola São Francisco. A manifestação está marcada para começar às 6h30, horário local. Desde as 4 horas da tarde, manifestantes também se reúnem na Praça Veiga Cabral, em Macapá. Em Rio Branco, no Acre, o protesto será em frente ao Palácio do Governo, a partir das 6 horas, mas a gente ainda não tem informação de como é que está lá. Os protestos rebatem o que os manifestantes consideram golpe contra a democracia no Brasil. No Mato Grosso, dois atos diferentes estão sendo realizados neste momento no centro da capital, Cuiabá. Cerca de 200 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, estão na Praça Alencastro, no ato em defesa da democracia da Frente Brasil Popular. É um movimento a favor de Lula e Dilma. Já na Praça 8 de Abril, o movimento está marcado para as 6 horas da tarde, da noite, horário local lá também. O protesto pede o impeachment da presidenta Dilma. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os manifestantes farão trechos diferentes para evitar confronto. Mais cedo, pela manhã, integrantes do movimento dos atingidos por barragens fecharam a BR-364 em Candeias do Jamari, em Rondônia, a 25 quilômetros de Porto Velho. A rodovia ficou interditada das 8 até as 11h45 da manhã. No bloqueio havia faixas de apoio à presidenta Dilma. O grupo também cobrava os direitos das famílias atingidas pela usina hidrelétrica de Samuel. Teve também protesto contra o governo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 7 horas da manhã, caminhoneiros e populares bloquearam o trânsito em rodovias que ligam o Mato Grosso ao Pará. Na BR-163, dois pontos foram interditados, nos municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Também teve bloqueio no quilômetro 614 da BR-364 em Diamantina. Fico por aqui com você, Gláucia e Luciano.
Obrigado pelas informações, Renata Martins.
E agora, direto de Belém, o repórter Rafael Castro, da Rádio Cultura do Pará, tem os detalhes da manifestação na capital paraense. É com você, Rafael.
Olá, Gláucia, Luciano e ouvintes. Eu estou aqui na Avenida Nazaré, que é uma das principais avenidas de Belém, onde cerca de 2 mil manifestantes estão na rua neste momento, numa manifestação em apoio ao governo Dilma. A manifestação foi chamada por centrais sindicais, entidades estudantis, movimentos sociais, se expressando como uma manifestação em defesa da democracia. Os manifestantes que estão aqui carregam bandeiras, faixas, cartazes em apoio ao governo da presidente Dilma e também em apoio ao ex-presidente Lula. Gritam palavras de ordem como não vai ter golpe, em defesa da democracia, e vão seguir aqui pela Avenida Nazaré, por mais alguns quarteirões, chamando bastante atenção da cidade. A Polícia Militar até agora ainda não divulgou o número de manifestantes, a estimativa de manifestantes vai divulgar somente no final da manifestação, mas o número de manifestantes aqui ocupa mais de dois quarteirões aqui da avenida. Então é uma estimativa para a gente ter ideia aí do número de pessoas que estão na rua neste momento.
Obrigada, Rafael Castro, da Rádio Cultura do Pará.
A repórter Charlene Lima, da TV Brasil no Maranhão, traz as informações dos atos na capital maranhense, São Luís. Vamos ouvir.
Cerca de de 2.000 pessoas ocupam neste momento a Praça Deodoro, no centro de São Luís. Os manifestantes protestam principalmente contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e manifestam apoio à nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil, pedindo a manutenção da governabilidade. O ato é organizado pela Frente Brasil Popular, Frente Brasil Sem Medo, Central Única dos Trabalhadores e pelo Partido dos Trabalhadores. Está previsto para acontecer ainda hoje aqui em São Luís uma manifestação pró-impeachment. O ato é promovido pelo grupo Eu Te Amo Meu Brasil e pela sociedade civil organizada. De São Luís, Charlene Lima.
E vamos a Manaus, onde a repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, traz as informações ao vivo dos atos na capital amazonense. Olá, Bianca.
Olá, Glaucia. Aqui em Manaus, são cerca de 500 manifestantes no momento, de acordo com a polícia militar, que fazem um ato em defesa da democracia, dos direitos sociais e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A concentração é no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Tem gente vestida de vermelho, pastores do Partido dos Trabalhadores, bandeiras do PT, de movimentos sociais, bandeiras do Brasil. Há também gente vestida com as cores verde e amarelo do Brasil. Também há alguns indígenas aqui no local. O protesto começou por volta de 4 horas da tarde, no horário local, debaixo de chuva, que já tem uma trégua, né, aliviando o calor aqui em Manaus. Cerca de 200 policiais fazem a segurança aqui em frente ao Teatro Amazonas. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Ainda no Amazonas, a defesa do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, entrou com um novo recurso contra a cassação do mandato deles por compra de votos nas eleições de 2014.
O acórdão com a decisão que manteve a sentença proferida em janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado foi publicado na segunda-feira.
Segundo o advogado Yuri Dantas, o documento foi expedido nesta quinta-feira e será encaminhado para análise do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
Neste domingo, quase 30 bairros de Belém, no Pará, vão ficar sem água pela manhã devido ao desligamento da rede elétrica do complexo Bolonha.
Detalhes com Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
A solicitação é da Secretaria de Cultura do Governo do Pará, que executa obras no parque e vai realocar a linha de transmissão de energia que abastece o Complexo Bolonha. A interrupção do fornecimento de água será entre 7:30 da manhã e 1:30 da tarde. Os bairros afetados são Arsenal, Cidade Velha, Comércio, Campina, Batista Campos, Nazaré, o Marizal, Reduto, Guamá, Marco, Souza, Curió Utinga, São Brás, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, Condor, Cremação, Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marabaia, Valdecãs, Atalaia, Guanabara, Jaderlândia e conjuntos Cidade Nova e Guajará. A Companhia de Saneamento do Pará estima que 790 mil pessoas serão atingidas. As obras promovidas pela Secretaria de Cultura buscam proporcionar melhorias no Parque do Utinga. A conclusão da primeira fase do projeto está prevista para o final deste semestre. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Gabriel Silveira, de Brasília, Juliana Russomano.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Duas pessoas no Acre morreram de uma forma agressiva da doença de Chagas após consumo de açaí contaminado com barbeiro, inseto transmissor da doença. Parentes das vítimas também foram contaminados.
Voltamos com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia.
De acordo com a técnica responsável pelo controle da doença de Chagas e da leishmaniose no Acre, Carmelinda Gonçalves, 10 pessoas da mesma família fizeram a ingestão do suco de açaí sem a devida higienização. Destas, 4 apresentaram os sintomas da doença em sua fase aguda. Celina Cruz da Silva, de 17 anos, e o marido Francisco Maian da Costa, de 18, morreram no final de fevereiro.
Cerca de um mês antes, eles procuraram atendimento médico na unidade mista de Rodrigues Alves, com febre, mal-estar, dor abdominal e cansaço, mas os casos foram tratados com suspeita de malária, como relata a técnica da Secretaria de Saúde.
Infelizmente, na lâmina de malária, o microscopista ele não conseguiu visualizar o trypanosoma cruzi, é de chaga. Daí eles voltavam para casa, iam e voltavam na unidade de saúde, voltavam para casa, amenizavam sintomas.
Só após o agravamento do quadro, eles foram atendidos no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Outras duas irmãs do jovem morto também foram internadas com a doença de Chagas. A mais velha, de 24 anos, já teve alta. A criança ainda está hospitalizada, mas não corre risco de morte. A transmissão oral, quando o próprio barbeiro contaminado é consumido, é mais grave porque existe a ingestão de uma quantidade grande do protozoário causador da doença. De acordo com as investigações da Secretaria Estadual de Saúde, as pessoas da casa consumiram o barbeiro triturado no açaí. O consumo do suco do açaí é muito comum na região amazônica. Na cidade das vítimas, os moradores estão preocupados. Segundo Carmelinda, agentes de saúde vão orientar a população sobre o manuseio correto da fruta. Para a técnica, as pessoas não precisam parar de consumir o açaí. É preciso apenas fazer a higienização adequada. Este ano, além das 4 pessoas de Rodrigues Alves, outro caso foi notificado. Este por via vetorial, quando o inseto deposita as fezes na pessoa durante a picada. De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2015, foram registrados 6 casos da doença de Chagas no estado. De Brasília, Renata Martins.
Pesquisa constata alto índice de contaminação por mercúrio em populações indígenas de Roraima.
A substância é usada em garimpos ilegais na região. A reportagem é de Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia.
O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, tem provocado altos níveis de contaminação por mercúrio nas populações indígenas da região. A constatação é resultado de uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, em parceria com o Instituto Socioambiental e com a Associação Utucara Yanomami. Pelas amostras de cabelo coletadas em 243 índios Yanomami e Iecuana, ficou comprovado que pelo menos 15% deles estão com níveis de mercúrio acima do limite máximo estipulado pela Organização Mundial de Saúde. Paulo Basta, pesquisador da escola e coordenador da pesquisa, destaca que em um dos grupos estudados, a incidência é ainda maior.
Separando em 3 grupos, como eu mencionei ainda há pouco, a região dos Yanomami de Waikaz, 92% daquela população que está mais próxima ao garimpo apresentaram níveis de contaminação elevados.
Nas pessoas contaminadas de forma crônica, o mercúrio pode causar disfunções reprodutivas, problemas no sistema nervoso central, pressão alta, dificuldades motoras, entre outros. De acordo com Paulo Basta, o acúmulo da substância tóxica entre os índios vem acontecendo desde meados dos anos 80, quando começaram os garimpos na região. Como principal recomendação, a pesquisa aponta o combate intensivo ao garimpo ilegal na terra indígena, mas o coordenador adjunto do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, Marcos Wesley, alega que o corte de verbas para a FUNAI torna a situação ainda mais preocupante.
No último ano, a FUNAI não fez nenhuma operação para retirar os garimpeiros. A Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Iecuana, responsável pela proteção ali do território Yanomami, comparado ao ano passado, eles receberam um corte de 66% nesse ano. Então, uma FUNAI que está tendo um corte de orçamento, que não está tendo fiscalização, a gente fica bastante preocupado.
As conclusões orientam também para a necessidade de um diagnóstico geral da situação de saúde nas comunidades. O documento com as análises da pesquisa já foi entregue com uma versão traduzida aos índios impactados. Órgãos de saúde, FUNAI e até a relatora da ONU para Direitos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, também receberam os resultados do trabalho. A reportagem entrou em contato com a FUNAI, mas não obteve resposta ao pedido de entrevista. De Brasília, Maíra Heinen.
Já no Amapá, aumentou o número de casos de malária em áreas indígenas do município Oiapoque.
A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O município de Oiapoque, no Amapá, registrou um aumento superior a 65% nos casos de malária em áreas indígenas em 2016, se comparado com o igual período do ano passado. 96 índios na cidade contraíram a doença neste ano, sendo 3 deles na forma mais grave. O secretário municipal de saúde, Oscar Moraes, explica que o número de notificações na área urbana de Oiapoque se manteve estável nos últimos 2 anos, em torno de 100 casos. Mas o mesmo não tem acontecido nas aldeias. Ele destaca que a questão é de responsabilidade da SESAI, Secretaria Especial da Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde.
A aldeia do Manga é uma aldeia que recebe índios de toda a área indígena, como se fosse um ponto de encontro para chegar na cidade de Oiapoque, que eles vêm pelo rio, né, e param no Manga, e do Manga eles vêm de estrada para cá, para o município. Nós já fomos esse ano lá no Manga fazer um trabalho preventivo, né, para busca ativa. Mas o que acontece é que o município não tem recursos para ficar o tempo todo fazendo esse tipo de trabalho. Teria que haver uma ajuda também da SESAI.
A SESAI ainda não respondeu à reportagem, mas para segunda-feira, dia 21, está prevista uma reunião entre integrantes da área de saúde do município, da Coordenadoria de Vigilância e Saúde do Estado e da SESAI. A malária é transmitida pela picada do mosquito Anófeles. Entre os principais sintomas estão febre alta, suor excessivo e calafrios. Para combater o mosquito, deve-se evitar o acúmulo de água parada, ideal para a postura dos ovos. Além disso, é recomendável o uso de repelentes. De Brasília, Michele Moreira.
Capitais da Amazônia aderem ao movimento mundial Hora do Planeta, que será realizado amanhã.
O ato chama atenção para mudanças climáticas e para a produção de energia elétrica. Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
6 capitais da Amazônia Legal aderiram ao movimento mundial Hora do Planeta, promovido pela organização não governamental WWF. Manaus, Porto Velho, Macapá, Palmas, Rio Branco e Boa Vista. Neste sábado, de 8h30 da noite até 9h30, as luzes de monumentos, prédios públicos e residências de pelo menos 120 cidades brasileiras vão ser desligadas. O ato simbólico, que está na 10ª edição, é para chamar a atenção para as mudanças climáticas e a produção de energia elétrica no mundo. O tema deste ano é Faça por Você, Faça pelo Planeta, e convida os participantes a fazerem mais do que apagar as luzes por uma hora, como explica o superintendente de Relações Externas da WWF Brasil, Henrique Lian.
Não apenas apagarem a luz, mas fazerem alguma coisa legal para ela que as conecte com a causa do planeta. Então é um bom momento para apreciar as estrelas, para fazer um luau, para fazer um jantar romântico à luz de velas, né, para conversar ou participar das bicicletadas nas cidades em que está sendo organizado.
Em Manaus, vão ser desligadas as luzes dos 57 postes de iluminação do Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no bairro Japiim, Zona Sul. Haverá uma programação cultural para quem comparecer ao local. Em Porto Velho, Rondônia, vão ser desligadas por uma hora as luzes da Praça Três Caixas d'Água, do Mercado Cultural e da sede da Prefeitura. Em Macapá, no Amapá, serão os prédios da Prefeitura, do Ministério Público Estadual, da Câmara dos Vereadores, além da Fortaleza de São José de Macapá e do Marco Zero do Equador. Em Palmas, no Tocantins, ficarão no escuro a Câmara e o Paço Municipal e ainda o Espaço Cultural José Gomes. Em Rio Branco, vão ser as luzes da fachada da Prefeitura. Em Boa Vista, Roraima, os monumentos ao garimpeiro e aos pioneiros e a Praça do Triângulo. A cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, também aderiu à Hora do Planeta e vai apagar as luzes da Prefeitura, de secretarias, do Santuário de São José de Ribamar, do Parque da Cidade e da Praça Verde. De Manaus, Bianca Paiva.
Voltamos com informações sobre mais um recurso contra a nomeação do ex-presidente Lula.
A repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e traz os detalhes ao vivo. Cariane?
Olá, Luciano. Olá, Gláucia. Desta vez, o recurso foi aceito pelo juiz federal substituto de Assis, em São Paulo, Luciano Tertuliano da Silva. A liminar suspende, mais uma vez, a nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Horas antes da decisão do juiz de Assis, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região havia derrubado uma liminar da juíza do Rio de Janeiro, que suspendia a nomeação. Ontem caiu outra liminar, desta vez na Justiça Federal do DF. A assessoria de imprensa da Advocacia Geral da União informou que ainda não foi notificada da liminar de São Paulo, mas adiantou que a pasta vai recorrer da decisão. A AGU informou ainda que acionou o Superior Tribunal de Justiça para que todas as liminares, a partir de agora, sobre a nomeação do ex-presidente Lula, sejam julgadas na 22ª Vara Federal do DF, local onde foi ajuizada a primeira ação sobre a nomeação. Os advogados públicos também já foram ao Supremo Tribunal Federal para solicitar a suspensão de dois recursos, apresentados pelo PPS e pelo PSDB. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
O Detran, no Acre, planeja para o próximo mês um leilão de veículos apreendidos pelo departamento.
Os detalhes do procedimento estão no site detran.ac.gov, como explica o repórter J. Guimarães, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A diretora de operações do Detran Acre, Shirley Torres, faz questão de esclarecer que o participante fique atento para as regras de pagamento das taxas obrigatórias para a liberação do lote comprado.
Ele foi, se credenciou, participou do leilão, arrematou o bem. Ele tem que, no prazo de 24 horas, efetuar o pagamento, ir ao pátio do Detran, retirar esse veículo e levar para uma oficina e durante 30 dias, ele vai cuidar desse bem que ele arrematou, retornar ao Detran para fazer a vistoria, para que o veículo possa entrar em circulação. Aí ele pega o documento e o veículo vai entrar em circulação. Essa vistoria ele tem que pagar e todos os débitos do veículo ficarão em nome do antigo proprietário. O novo proprietário vai pagar apenas o emplacamento, se for necessário, porque a maioria dos carros já estão emplacados, mas às vezes está com muito tempo no pátio, e a vistoria. E aí o carro está pronto para entrar em circulação com ele.
É importante o interessado ficar ciente também do prazo de 24 horas para pagamento do valor ofertado pelo lote arrematado. Só depois é que fica liberado para o processo de regularização de posse do novo proprietário do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Qualquer pessoa com idade acima de 18 anos pode vistoriar os veículos à venda no parque do Detran e se cadastrar para participar do leilão. De Rio Branco, J. Guimarães.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Agricultores fizeram hoje uma exposição de produtos regionais em Manaus. A atividade foi parte das comemorações de 20 anos de atividades do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM.
Confira a reportagem de Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas.
Abobrinha italiana, pimentões amarelos e vermelhos, produtos que até um certo tempo vinham de outras regiões para abastecer o mercado consumidor de Manaus, agora são produzidos regionalmente e com preços bem mais atrativos aos consumidores. É o que comemora o agricultor Edson Souza, que há 10 anos trabalha com produtos da horticultura no município de Iranduba. Segundo ele, o apoio dado pelo IDAM aos produtores, além de promover maior qualidade, abriu novas oportunidades e tem agregado mais conhecimento. Hoje, ele tem uma produção mensal de cerca de 30 toneladas de produtos que abastecem feiras e mercados da capital amazonense. Para ele, um trabalho que, além de garantir o sustento, é também motivo de satisfação pessoal.
Eu, como agricultor, eu me sinto realizado, porque a gente vive uma vida tranquila, mora no campo. A gente trabalha com comida, né? Produz comida para as pessoas comerem. Isso é muito importante. É muito gostoso isso aí, viu? Eu gosto muito de trabalhar no ramo da agricultura. Para mim é ótimo.
Na comemoração dos 20 anos de atuação, o IDAM celebra a data com investimentos em equipamentos e infraestrutura para as ações de apoio ao produtor rural. O Amazonas tem hoje cerca de 160 mil produtores rurais, segundo o IBGE, e o IDAM está presente em todo o estado por meio de 66 unidades de apoio local. Em 2015, o Instituto somou investimentos de aproximadamente 200 milhões de reais com as ações de apoio aos produtores rurais e agricultores em todo o estado do Amazonas. É o que comemora o diretor do IDAM, Edmar Visoli.
Ser produtor rural são pessoas que produzem alimento que nos dá o direito à vida. Então a gente hoje tem a felicidade de fazer parte desse processo. E hoje o IDAM atende em torno de 90 mil agricultores familiares no estado e que, na verdade, o extensionista ele passa a ser um membro a mais da família do produtor, onde ele vai conversar com o produtor, onde ele vai ser amigo do produtor, vai trocar experiência, vai levar seu conhecimento, vai discutir com a família. São atividades que possam melhorar a sua qualidade de vida.
Novos computadores e veículos de transporte foram entregues durante a cerimônia de comemoração dos 20 anos de atuação do IDAM e devem aprimorar os trabalhos dos técnicos em 14 municípios do interior do estado, entre eles Altazes, Careiro, Iranduba e Urucurituba. De Manaus, Suelen Ribeiro.
100 toneladas de peixes devem ser comercializadas no Amapá durante a Semana Santa.
De acordo com a Agência de Pesca do Amapá, pelo menos 27 espécies de pescado vão ser oferecidas à população que mantém a tradição de não comer carne na Sexta-feira da Paixão.
A venda de peixes começa no domingo, 21 de março, e vai até dia 25, quinta-feira.
Esporte.
Sheila Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia, traz ao vivo as informações sobre os estaduais pela Amazônia. Sheila.
Obrigada, Luciano. O Motoclube garantiu nesta quinta-feira o título do primeiro turno do Campeonato Maranhense. No Castelão, o empate em 1-1 com o Maranhão não impediu a festa dos rubro-negros, que tinham a vantagem de 2-0 no jogo de ida. O segundo turno já começa nesse fim de semana. O Moto garantiu a vaga na decisão do estadual e a classificação para a Copa Nordeste e também a Copa do Brasil do ano que vem. E ontem, também em clima de decisão, o Luverdense se despediu da Copa Verde. A equipe mato-grossense perdeu em casa para o Vila Nova por 1-0 e com a derrota do primeiro jogo, acumulou um 5-0 no placar agregado. O Campeonato Mato-Grossense também está na reta final. Nesse fim de semana, pela última rodada da primeira fase, Cáceres, Misto e Poconé ainda brigam no Grupo A por uma vaga na próxima fase da competição. O fim de semana ainda tem jogos do segundo turno da Taça do Pará, da terceira rodada do Rondoniense e também da quinta do Campeonato Acreano. Com produção do Rádio Jornalismo DBC e colaboração de Gabriel Silveira, ao vivo de Brasília, Sheila Noleto.
Hora da série A Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
O Brasil tem 12 atletas com 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. 5 destes ainda estão em atividades e vão lutar pela terceira e inédita medalha de ouro. São eles Robert Scheid na vela, Sheila, Jaqueline, Thaís e Fabiana no vôlei feminino. Os 7 restantes estão fora. Torben Grael e Marcelo Ferreira da vela, Giovanni Maurício do vôlei masculino, Paula Pequeno e Fabi do vôlei feminino, além de Ademar Ferreira da Silva do atletismo, o primeiro atleta brasileiro a ganhar 2 medalhas de ouro. Faltam 140 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 173 dias do início dos Jogos Paralímpicos.
A Caminho dos Jogos.
Cultura.
A Galeria Sesc Moacir Andrade, em Manaus, recebe a partir de hoje a exposição Alistamento, do artista paraense Éder Oliveira.
O trabalho é resultado de entrevistas e fotografias com jovens que se alistaram e que deram suas impressões sobre identidade amazônica, militarismo e violência.
A mostra integra o Circuito Sesc Amazônia das Artes 2016 e pode ser vista até o dia 29 de abril, de 1h30 às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita.
A Galeria Moacir Andrade fica na rua Henrique Martins, 427, Centro. Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia, bom fim de semana e até segunda-feira.
Bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.